Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também traz dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos! E no programa de hoje, que é especial, a gente fala de representatividade negra e discriminação racial. A gente vai trazer Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Junião Júnior, José Carlos Limeira, Agenor Marinho e Braulio Bessa. Eu aproveito o Dia da Consciência Negra e o início da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher para lembrar de uma intelectual militante fundamental para a história dos movimentos sociais no Brasil, que poucas vezes é citada. É a antropóloga Lélia Gonzalez, que foi lembrada há algumas semanas pela intelectual e ativista norte-americana Angela Davis em sua recente visita ao Brasil. Davis ressaltou o papel de Lélia para a construção do movimento negro no final dos anos 70 e para a interseção da luta racial com o movimento feminista. Lélia Gonzalez participou da fundação do Movimento Negro Unificado e de coletivos de mulheres negras sem deixar de lado a prática política diária. Ela foi uma intelectual relevante que falava, como ela dizia, em pretoguês para se fazer entender e para fomentar a consciência racial e de gênero. Lélia Gonzalez morreu aos 59 anos em 94 e deixou um legado intelectual e de luta que merece sempre ser citado e resgatado. Ela produziu muitos ensaios e artigos nas áreas da comunicação, antropologia e filosofia, mas a maior parte está aguardando relançamento e um tratamento editorial adequados. Quem se interessar pela obra dela, vale dar uma olhada na biografia que faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro, escrita por Alex Hatz e Flávia Rios, que fornece uma boa noção da vida e obra de Lélia Gonzalez e da própria história do movimento negro brasileiro. Também ajuda a entender por que uma mulher dessa relevância permanece praticamente desconhecida do público brasileiro. Jamila Ribeiro é uma das vozes mais atuantes da militância feminista negra, intelectual e política no Brasil atual. A filósofa paulistana é autora de livros recentes que tem frequentado as listas de mais vendidos e conseguido colocar o tema da discriminação racial e de gênero na pauta literária. No pequeno manual antirracista, publicado pela Companhia das Letras, Jamila trata da atualidade do racismo e da violência racial, mas também de cultura, desejos e afetos, e em pequenos textos, ela oferece um caminho para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre o racismo estrutural e descobrir formas de transformação social. Outro livro da Jamila que eu destaco para os ouvintes do Autores e Livros é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também publicado pela Companhia das Letras. Nessa obra, que reúne artigos publicados desde 2014, Jamila demonstra como a luta antirracista não pode se dissociar das questões de gênero. Afinal, as diversas formas de discriminação e de violência de fundo racial, diretas ou veladas, se manifestam mais drasticamente sobre as mulheres negras. Eu trago um pequeno trecho da participação da Jamila Ribeiro na Festa Literária de Paraty do ano passado. Ela explica como essas frentes de luta precisam andar juntas.
Muitas feministas durante muito tempo acreditaram, sobretudo as mulheres, feministas brancas, que a luta era elas acessarem os direitos dos homens brancos, mas continuar reproduzindo lógicas de opressão com outros grupos. O que a gente entende é que isso não é, de fato, o feminismo que a gente acredita, né? E se a gente não pautar, entender isso, né? Então, que significa não dá para ser feminista, por exemplo, e ser a favor da redução da maioridade penal, sabe? Não dá para ser feminista e defender a reforma trabalhista, porque quem é que vai sofrer com isso? Então, todos os temas nos dizem respeito, não é?
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Como você sabe, nosso programa também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta procurar Autores e Livros em um aplicativo de podcasts e ouvir. Na entrevista de hoje, o jornalista, escritor, músico e ilustrador Junião Júnior.
Entrevista.
Autores e Livros conversa com Antônio Carlos de Paula Júnior, conhecido como Junião Júnior. Ele é ilustrador, músico e está lançando um livro infantil pela Zit Editora. O livro é Meu Pai Vai Me Buscar na Escola, é o olhar de uma criança de 3 anos e as suas sensações ao desbravar o mundo. E tem um aspecto interessante que é o lance da paternidade negra. Que diferença há nisso? Julião, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia desse livro e como é que ele se insere na sua trajetória como artista.
Olá. Então, pra falar do livro, tem que contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado em artes visuais e trabalhei como ilustrador pra imprensa, assim, desde que me formei, né? Tem mais de 20 anos. E eu sempre tive vontade de fazer algo mais ligado à ficção, que não fosse questões ligadas ao dia a dia, né? E com isso eu trabalhei, eu ilustrei vários livros para editoras, até que um dia eu resolvi fazer o meu próprio. Eu tenho um filho, né? E eu imaginei assim, pô, cara, quando eu era criança eu nunca peguei um livro assim que eu me identificasse, né, com personagens negros. Era um espaço vazio, assim, que da gente não ter representatividade, né, quando eu era criança. Então eu falei, pô, então eu acho que quando meu filho começar a ler, eu quero que ele comece a ler com um livro que ele se enxergue, né, nos personagens. E foi aí que eu fui começando a pensar em histórias e como desenvolver ideias. Aí apareceu essa ideia, assim, que, por exemplo, eu vou buscar ele na escola todos os dias, né? E a gente volta conversando durante o trajeto e ele tem várias ideias, assim, várias aspirações com as coisas. Daí, nesse recorte aí, nasceu a ideia do livro.
Hoje ele tá com, né, que idade?
Hoje ele tá com 9.
Certo.
É isso. Daí, como eu já tinha contato com editoras, né, porque eu já trabalhava como ilustrador há muito tempo, então foi fácil já chegar com o livro, a editora topou a ideia e o livro apareceu. Né? É engraçado que na época eu nem pensava nessa questão da paternidade negra, assim, eu só pensava em ter algum livro que meu filho se identificasse e que quisesse ter esse livro na bibliotecazinha dele, assim, né? Hoje eu vejo, assim, que o quanto isso deu uma agitada na coisa.
Você acha que o livro mexe com essas questões, procura trabalhar essas questões relacionadas à estima, à representatividade da criança negra?
Ah, cara, eu acho que sim, porque a partir do momento, assim, que você, às vezes você nem precisa tocar no assunto, mas o fato de você ter 2 personagens negros como protagonistas, entendeu? Isso já cria referência, e referência é o que as crianças precisam, entendeu? O problema hoje em dia é que você não tem referência de atores negros, engenheiros negros, médicos negros. Eles existem, mas por que eles não são colocados no papel de protagonista, entendeu? Então a ideia do livro foi essa.
O Junião, para quem não sabe, tem também um personagem que eu posso dizer já até icônico, que é a Dona Isaura, uma tirinha que você publica na Ponte Jornalismo, não é isso?
Eu publiquei ela durante uns 3 anos nos jornais impressos, depois eu achei melhor transferir para as redes sociais. Então ela tem um blog e uma página no Facebook.
É uma mulher negra, da periferia, né? Aí nesse caso você não tem totalmente, digamos assim, o lugar de fala, mas é uma maneira também de você retratar a realidade da população marginalizada, excluída e tal, e como ela encara o cotidiano, sempre com uma pitada de humor, não é isso?
Isso. Então, a Dona Isaura também, ela vem dessa coisa, sabe, de eu querer sair um pouco de falar do dia a dia, né, nas charges e cartões que eu faço para jornal, e trabalhar mais com ficção. Então, eu criei uma personagem, que a Dona Isaura, na verdade, ela é uma junção da minha mãe, da minha tia, das minhas irmãs e da minha avó, que eu não cheguei a conhecer, né. Então, eu imagino, a Dona Isaura seria minha avó nos dias de hoje, entendeu? Daí eu coloco ela em situações onde ela estaria questionando várias coisas que acontecem ligadas a racismo, a desigualdade social, porque minha família é muito assim, minha família sempre foi muito questionadora, uhum, né? E a Dona Isaura, ela nasceu nesse cenário, e nisso tem uma família em volta, essa família, ela vive a situação e conversam sobre as desigualdades sociais e sobre questões alegres e afetivas também, né?
Agora, você acha que é possível tratar isso com humor? Qual é o papel do humor na discussão desses temas?
Dá para trabalhar assim, porque assim, essas questões elas têm que ser discutidas. O problema é que a sociedade não discute isso. Né? Então, o humor é uma maneira mais aberta de você propor o assunto e as pessoas toparem a discutir e refletir, porque também o humor não é só piada, o humor é crítica, entendeu? Então, através do humor, pra mim, né, que sou cartunista, lógico, é até mais fácil falar, né? Através do humor eu consigo discutir esses temas considerados tabus, infelizmente, hoje em dia ainda, de maneira mais fácil.
Agora, você que é um artista já com um certo reconhecimento, já ganhou prêmio importante, como o Vladimir Herzog, como é que você vê a inserção no mercado editorial, no mercado das publicações, de artistas negros, porque os números indicam que ainda há uma, como podemos dizer em praticamente todas as áreas da sociedade brasileira, ainda há um déficit de representação do artista negro. Isso é uma coisa que você sentiu, você percebe ainda? Como é que foi para publicar?
Ah, sim. Não, sim, sempre senti, sabe? É uma coisa que eu tenho em mente, assim, isso desde o período de escola, assim, é essa referência de você ser o único negro nos espaços, entendeu? Eu sempre era o único negro na sala de... os poucos pretos na escola, os poucos negros dentro da universidade, fiz universidade pública. Eu era sempre, sabe, um dos poucos, não, ou às vezes até o único negro nas redações que eu trabalhei. Então, essa inserção ainda é muito difícil. E é muito difícil porque isso é muito social, né? O racismo está aí. Essa falta de querer entender que existem outras culturas, que existem outros formatos de você discutir as questões, isso ainda é muito forte, é muito presente ainda hoje. O que mudou um pouco é que, por exemplo, com a internet, o artista negro, o jornalista negro, ele não precisa mais estar dentro de uma redação formal. Ele pode publicar suas coisas em blog, em rede social e conseguir uma visibilidade através daí. Mas dentro do mercado tradicional, ainda é muito restrito. Tem uma nova discussão agora que envolve diversidade, mas ela ainda é muito, muito rasa. Sabe? As empresas ainda veem como um reposicionamento no mercado e não como algo que tenha que ser discutido de forma estrutural, como, por exemplo, o racismo e desigualdade social e desigualdade de gênero, elas têm que ser encaradas, entendeu?
Estamos conversando com o escritor, ilustrador, jornalista Junião Júnior. A gente vai para o intervalo e já volto.
Estamos apresentando Autores e Livros.